Diz assim o Senhor, livro de 1 Reis, capítulo número 3, versículo 16. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. Vocês entenderam até agora? Né? Moravam duas mulheres numa casa, eram prostitutas, somente elas moravam, uma teve um nenê, depois de 3 dias a outra teve outro nenê. De noite, morreu o filho desta mulher, da mulher que não era aquela que estava contando para o rei a história, né? De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus braços. Vocês entenderam? Uma das mulheres, que não era aquela que estava falando com o rei, né? Estava dormindo, deitou sobre o seu filho morreu. Ela pegou o cadáver do seu filho e trocou, colocou do lado desta mulher que estava dormindo e falando com o rei, e pegou o filho vivo desta mulher que estava falando e ficou com ela. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Deu para entender por enquanto? Começou a controvérsia, né, com o rei. Não, o teu filho que é o morto, o meu que é o vivo, e blá, 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 blá. Então disse o rei: Esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é morto. Esta outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Vocês entenderam o que o rei falou? Quem era esse rei? Salomão, o rei Salomão, né? Então a mulher cujo filho era viva, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Papai amado, eu oro a Ti em nome de Jesus Cristo, Senhor. buscando, Senhor, de Ti sabedoria agora, Senhor, para ministrar a Tua palavra, para falar daquilo que é Teu, Senhor, para ministrar, Senhor, da glória, Pai, aleluia, aquilo que Tu tens preparado para nós esta manhã, Senhor. Fala conosco, Altíssimo, revela-te a nós agora, Senhor, estende os Teus braços fortes, Senhor da glória, sobre a Tua igreja agora, Senhor. Fala conosco, edifica-nos, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, através da Tua palavra, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abdico e rejeito, Senhor da glória, agora, toda a minha sabedoria humana, Senhor, Pai, todos os meus sentimentos humanos, Senhor, para, Senhor da glória, Pai, ouvir a Tua voz, sentir, Senhor da glória, Pai, o poder do Teu Espírito agora, Senhor. Papai, que os meus lábios sejam usados por Ti agora, eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a Tua glória, somente para a Tua glória. Então seja louvado e seja exaltado o Filho de Deus para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Vocês entenderam o que o rei fez no final também? Né? Ele pediu que dessem a ele o menino que estava vivo e falou que ia cortar o menino no meio. Ia dar uma parte para cada uma das mães que diziam ser a mãe do menino. Né? E aí a mãe verdadeira falou, não mate o menino, dê para outra então. E Salomão, na sua sabedoria, disse, esta é a mãe do filho. Esta é a verdadeira mãe do filho. Né? E mandou entregar o filho para aquela mulher que na verdade foi procurá-lo para que houvesse justiça. Né? Irmãos, nós vemos aqui diversas mensagens, eu penso, nesse pequeno trecho da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, Salomão, o rei de Israel, sucessor de Davi, filho de Davi, né? Estava ali reinando, era um poeta, né? Salomão era um poeta, não era um homem de guerra, era um homem, né, que tinha extrema sabedoria, porque ele havia pedido sabedoria a Deus para governar aquele povo, que ele sabia que era um povo rebelde, um povo de difícil condução, né? E Deus veio a ele e disse que daria sabedoria a ele, para que ele pudesse reinar aquele povo com toda a sabedoria, né, que Deus pudesse entregar a ele. E a Bíblia diz, segundo Deus disse que não haveria homem, nunca houve homem no passado mais sábio que Salomão, nunca houve homem no passado mais sábio que Salomão, e nunca haveria um homem, né, mais sábio que Salomão nos dias vindouros. Então, podemos perceber que Salomão tinha uma sabedoria extrema, extremamente grande, dada por Deus, e Salomão, por causa da sua sabedoria, ficou muito famoso, né? Muitos reis, muitas pessoas vinham visitá-lo para conhecer o seu reino, para conhecer as suas riquezas e também para pedir conselhos a ele. Tal era a sabedoria que o rei Salomão tinha. E Salomão, obviamente, por causa da sua sabedoria, era um homem muito rico, né? O palácio, né, os tesouros de Salomão, né, eram assim muito grandes, eram coisas assim suntuosas por causa dos presentes que ele recebia, dos reis que ele recebia, e vinham com muitos presentes para dar a ele. Né? E nós vemos aqui, irmãos amados, o primeiro desafio de Salomão, que foi julgar uma causa. E todas as vezes que Deus nos dá sabedoria, existe, assim, um objetivo. Deus te dá sabedoria, Deus te dá entendimento, você conhece a palavra do Senhor, você conhece ali os desejos do coração de Deus, e essa sabedoria que Deus lhe dá, precisa ser utilizada, ela precisa ser usada no seu dia a dia, na sua vida, para abençoar as vidas que estão ao seu redor, porque eu sempre falo, né, aquele que tem Cristo, aquele que tem Jesus na sua vida, né, ele dá testemunho pleno da presença de Deus nas nossas vidas. Quem tem Jesus na sua vida, testemunha aquilo que Jesus é na sua vida, e isso, irmãos amados, se transforma como se fosse um ímã. Né? A pessoa é como se fosse um ímã. Muitas pessoas vêm procurar essas vidas por causa da paz, da sabedoria, por causa do bom senso, por causa ali da paciência, ou seja, por causa das virtudes do Espírito Santo de Deus, que nos permeia, que está ao nosso redor e que exala de nós, muitas pessoas serão atraídas por isso, para vir pedir conselhos, para vir te observar, para tentar ali compreender como é que você é uma pessoa tão diferente, como é que você é uma pessoa que vive de uma forma tão diferente, né, como as outras pessoas que estão no mundo vivem. Essa é uma naturalidade, né, irmãos? Eu creio que isso, todas essas experiências, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus e o segue, né, já passou por isso e vai passar por isso muitas vezes na sua vida. Por isso é necessário que nós tenhamos discernimento, que nós tenhamos, né, sabedoria bíblica, para que nós possamos aconselhar e dizer corretamente aquilo que Deus deseja. Né? Muitas vidas, né, eu sou obreiro na casa do Senhor há muitos anos, há mais de 20 anos eu sirvo ao Senhor. Há mais de 20 anos eu sirvo ao Senhor, sou pastor, né, eu fui consagrado a pastor no ano 2001, né, isso dá o quê? Aí dá 17 anos já, e nós, irmãos amados, né, já lidamos e aconselhamos muitas vidas. Eu e a Rosana já lidamos com situações das mais diversas que vocês podem imaginar. Já vimos, né, aberrações demoníacas acontecendo nos lares, e as pessoas não sabendo como agir, e as pessoas não sabendo como tratar determinada situação. Né? E quantas vezes, irmãos amados, a nossa vontade como homem era de dar um conselho, a nossa vontade como homem era dar um conselho mundano, um conselho daqueles assim que você fala assim, sai fora dessa pessoa, larga essa pessoa, ou aquele conselho do tipo assim, vai em cima dele, dá uma surra nele. Né? Quantas vezes, só para exemplificar, né, o nosso sentimento, o nosso coração dizia para falar isso, mas nós não temos o direito de falar isso, porque nós temos que dizer aquilo que está na Bíblia. O grande conselho de Deus não é o conselho que nós queremos dar, mas é o conselho que Deus quer dar, é o conselho que Deus dá, porque com as nossas emoções, com essas reações que eu estava falando para vocês, meu coração desejava dar, com certeza iria gerar mais conflitos, mais confusões, mais problemas, situações mais difíceis do que aquela que a pessoa estaria enfrentando ali. E eu estaria pecando contra Deus, porque eu estaria falando algo que vai contra a palavra dele. Porque eu estaria falando algo que vai contra aquilo que Deus deseja que nós estejamos falando. Então nós temos que ter discernimento, entendimento, sabedoria, para poder falar às pessoas que vêm ao nosso encontro, para que elas sejam edificadas verdadeiramente e não amaldiçoadas por um conselho seu. Nós vemos aqui essas duas mulheres que eram prostitutas, que eram mulheres que estavam passando por situações difíceis, mas tinham filhos, né? E esses filhos, irmãos amados, foram gerados, né? E já durante a sua concepção, já depois que nasceram, já se expressou, né? Já se manifestou o espírito, né? Na verdade, o instinto, né? De mãe. Hoje se comemora o Dia das Mães. E o instinto de mãe, né? A mulher que dá à luz a um filho e que depois olha para esse filho e começa a cuidar desse filho, né? Exala e transmite algo que é incompreensível, que é o amor. Algo que nasce, algo que, na verdade, não nasce, algo que, né, se começa a cultivar, e esse amor ele se transforma em algo muito forte. Ele se transforma em algo que não se consegue realmente explicar como é que esse sentimento brota brota das nossas vidas ou brota de uma mulher em relação a uma criança que acabou de nascer, né, e depois durante toda a sua vida. Né, e eu sei que uma mãe, né, o filho pode ter 60 anos de idade, a mãe ainda vai ter os mesmos sentimentos, a mãe ainda vai ter os mesmos cuidados, as mesmas preocupações com os seus filhos, né? E isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. E essa mãe, e essas mães, como qualquer mãe que está aqui hoje, né? Com certeza irá vivenciar momentos de extrema diversidade durante a vida do seu filho nas suas emoções. E cada dia que passa, cada dia que a criança cresce, mais esse amor se transforma. E mais esse amor se torna irresistível, né? Se torna assim, né? Ele não se acaba, ele jamais se acabará se houver verdadeiramente ali o exercício desse amor durante a vida desta criança. E é algo sobrenatural, irmãos. A gente não pode dizer que isso é algo natural. É algo sobrenatural, né? Porque nasceu no coração de Deus. Porque veio de Deus. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus não estava querendo dizer que Deus tem nariz, que Deus tem olho, que Deus tem cabelo, que Deus tem boca, né? Deus não estava querendo dizer dessa semelhança. Deus estava querendo dizer da semelhança, né, com o nosso Criador, na semelhança, né, nos sentimentos, na semelhança, né, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós almejamos, semelhança espiritual, né, porque Deus é Espírito, né, e nós nos assemelhamos a Deus naquilo que é espiritual. Esta é a verdadeira expressão daquilo que Deus disse quando ele falou para Jesus Cristo ali, o Espírito Santo de Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E nós devemos olhar para Deus então, e compreendendo esse sentimento que é tão forte nas nossas vidas, e imaginar esse sentimento vindo de Deus para nós. Este é o Deus que verdadeiramente existe, que nos ama. E nos ama como um pai, porque a Bíblia diz que o Senhor Deus é o nosso pai, é o nosso Criador. Foi Ele que nos concebeu, foi Ele que ordenou que houvesse vida, para que nós nascêssemos, né? E esse pai, ele tem os mesmos sentimentos que uma mãe, que essa mãe aqui, que relatou aquilo que estava acontecendo naquele instante, e que quando o seu filho foi ameaçado, ela abriu mão de tudo, daquilo que ela tinha de mais precioso naquele momento, que era o seu próprio filho, ela abriu mão da posse dele para que ele pudesse viver, para que ele pudesse ali não ser morto. Deus fez isso. Por amor a nós. Por amor a nós. Deus fez isso. Né? Deus quis dar a sua própria vida, né, através do seu filho, para que nós pudéssemos ter vida. Ele expressou esse amor, que talvez você não compreenda, e talvez você não se importe, porque aquela outra mulher, vendo aquela criança, a mesma criança, o mesmo rostinho, o mesmo corpo, né, as mesmas expressões, né, aquela mulher não se importou porque não tinha esse verdadeiro sentimento sobre aquela criança, simplesmente porque aquela criança não era seu filho, não tinha vínculos de sangue e muito menos vínculos espirituais com aquela mulher que estava ali querendo ter aquela criança e não era sua mãe. E nós, muitas vezes, nos esquecemos que esse sentimento vindo de Deus, que esse sentimento de Deus, ele existe. Por isso que você deve ter a certeza e a convicção de que Deus cuida de você, de que Deus quer o melhor para você, de que Deus protege você, de que Deus guarda você, que Deus cuida de você como um pai, verdadeiramente como um pai, para que a glória dele se manifeste em nós. Se nós olharmos a palavra do Senhor, não uma nem duas, mas inúmeras vezes o Senhor Deus diz os cuidados dele com a nossa vida, e um dos trechos, se eu não me engano, está no livro de Isaías, quando o Senhor Deus diz assim: ainda que fosse possível uma mãe que amamente o seu filho o abandonar, ainda assim o Senhor Deus jamais faria isso. Olha como Deus compara o seu amor. Olha como Deus coloca o seu amor, né, de forma comparativa, para que nós possamos compreender a amplitude dele. A amplitude dele. Porque quando nós falamos assim, Deus deu seu único filho, né, seu filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses foram os objetivos de Deus. Mas quando nós falamos isso, nós olhamos para a cruz e muitas vezes encontramos ali, né, não a expressão do amor, mas encontramos ali talvez a obrigação de Deus, talvez ali o jeito que Deus tinha que dar, talvez ali coisas que transcendem aquilo que é a verdade, porque a cruz representa o amor de Deus. Jesus na cruz, né, mostra claramente o amor de Deus para as nossas vidas, demonstra aquilo que verdadeiramente Deus fez para mostrar o seu verdadeiro amor por nós. Se você olhar a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, você vai encontrar ali Deus agindo como um pai. Você vai encontrar ali Deus desejando para os seus filhos o melhor para eles, orientando e alertando, né? Falando aquilo que era o correto, falando aquilo que deveria ser feito pelos seus filhos, falando, né, como eles deveriam agir em relação ao seu Deus. E é interessante porque o caráter de Deus, ele é único, o caráter de Deus, ele é comum, tanto para ele como para o pai e para a mãe. Se você encontrar, se você ler ali no livro de Levíticos, né, se você ler ali no livro de Êxodo, você vai encontrar as leis que Deus deu a Moisés, e diversas dessas leis falam a respeito de como tratar o pai e a mãe. E numa dessas leis, o Senhor Deus disse assim, né, aquele, era lei, hein, era lei, era lei e acontecia. Ele falou assim: aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, este homem deverá morrer. Aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, este homem deve morrer. Tal é a importância que Deus dá, né, a essa entidade, pai e mãe, né, a essa figura pai e mãe que existe hoje no mundo. E o Senhor Deus colocou ali o primeiro mandamento com promessa, que é: honra o teu pai e a tua mãe para que os teus anos sejam longos. Olha a importância que Deus dá, né, a essa figura, o pai e a mãe. Porque isso é muito profundo, isso é muito grande, isso é incomensurável, eu diria. E obviamente poderíamos citar aqui, irmãos, inúmeros versículos, né, de que, da orientação de Deus e da postura de Deus em relação aos pais para os filhos. Falamos aqui dos filhos para os pais, mas poderíamos falar daquilo que é a obrigação dos pais para com os filhos. Dentre elas, aquilo que essa mulher fez aqui, nesse texto bíblico que nós lemos: proteger, né, desejar o melhor, desejar que houvesse justiça, ir atrás, né, não desistir, para que as coisas que são de Deus aconteçam verdadeiramente, né, na vida dos seus filhos. Eu lembro quantas vezes, né, se eu falar assim, né, que o pai e a mãe oram pelos filhos, né, e perguntar aqui quem faz isso, eu diria aqui que é impossível não acontecer isso, né? Um pai e uma mãe que não ora pelos seus filhos, que não, que não busca o melhor para os seus filhos. E obviamente nós, né, como pais, né, eu como pai, e tem algo assim muito maior sobre a minha vida, eu sou um pastor, e quantas vezes isso passou por muita preocupação em relação aos meus filhos, porque além da gente dedicar a nossa vida à nossa família, a gente tem que dedicar a nossa vida para aqueles que são filhos de Deus, né? A gente tem que dedicar a nossa vida para aqueles que estão carentes, necessitados e precisam do Senhor. Então é uma jornada, né? Se nós fôssemos olhar com os nossos olhos naturais, se você fosse olhar essa situação com os teus olhos naturais, você ia falar assim: não, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, porque o pastor tem a família dele, o pastor, diversos pastores, eles têm ali a sua família para cuidar e tem um monte de outras famílias para cuidar também. E essa é uma verdade. Né? É um desafio, e é um desafio extremo, para que as nossas vidas elas possam, né, ser usadas por Deus, para que possamos edificar todas elas. Como eu sempre digo para você aqui, que está reunido aqui, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, tudo que Deus nos dá como responsabilidade, nós temos que cuidar bem. Você não pode cuidar de um bem e negligenciar o outro. Se você fizer isso, você está pecando. Então, aquele que cuida bem da igreja e não cuida bem da sua família está pecando. Aquele que cuida bem da sua família e não cuida bem da igreja está pecando também. Isso não vem de Deus. Deus jamais colocaria na tua mão algo que você não possa cuidar. Deus não te daria responsabilidades sobre algo que você não tem condições de cuidar. Deus não faz coisas erradas, Deus não faz aquilo que não é correto. Deus faz aquilo que é certo, aquilo que vai gerar bênção, aquilo que sempre vai gerar bênçãos. E quantas vezes eu orava pelos meus filhos, né? Com as minhas preocupações, né? Por diversas situações, obviamente. E uma vez Deus me falou duas coisas, não foi uma vez, foram duas vezes. Cada vez ele falou uma coisa. Né, e não foi assim um atrás do outro, no mesmo dia, foi coisas assim, espaçadas, quando eu orava pelos meus filhos, e Deus falou assim para mim: eles são meus, porque eu os consagrei a Ele, então Ele cuida deles. E certa vez Deus me falou, quando estava orando pelos meus filhos também, preocupado com esse contexto espiritual, e Deus falou assim para mim: você cuida da minha obra, e eu cuido dos teus filhos. E é impossível, irmãos, a gente não olhar a resposta de Deus, né? E a gente não acreditar nela. E a gente não vivê-la. Porque se a gente não vive aquilo que Deus fala, a revelação de Deus, nós vamos viver o quê? A mentira do mundo. Nós vamos viver aquilo que não edifica. Nós vamos viver aquilo que não... Que não dá alegria, aquilo que não dá prazer, nós vamos viver aquilo que não funciona. Então nós temos que aprender a lidar, né, com as coisas que são de Deus e a lidar com as coisas que estão sobre a nossa responsabilidade, porque Deus vai cobrar de nós. Deus vai te cobrar cuidar bem dos seus filhos. Deus vai te cobrar cuidar bem, né, daqueles que são seus, daquilo que Ele colocou sob a tua responsabilidade. Tudo o que Deus coloca sob a tua responsabilidade, Ele vai cobrar de você. Eu não sei qual foi, se foi o presbítero Leonardo ou o presbítero Cristiano que pregou sobre aqui os talentos. Quem foi? Leonardo? Pregou sobre os talentos, né? Né? Deus deu 5 talentos para um, Deus deu 3 talentos para outro, Deus deu 1 talento para outro, e depois Deus cobrou todos. Deus chamou todos e cobrou. Falei: cadê? Cadê os meus talentos? Cadê o que você fez? O que você fez com aquilo que eu te dei? Né? Cadê os frutos daquilo que eu te dei? E aí Deus se agradou de 2 e mandou para o fogo eterno o terceiro, que cuidou mal daquilo que Deus havia dado a ele. Né? Eu não queria entrar nesse mérito aqui agora, né? Mas vou falar porque eu acho que faz parte do contexto, já que eu estou falando, né? Você que serve ao Senhor. Cuidado. Cuidado. Não negligencie aquilo que está sobre a tua vida. Não negligencie aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, porque é coisa muito importante. Se Deus deu, é para você cuidar bem. Não é para você ser leviano, não é para você não dar importância, não é para você jogar no lixo, não é para você, né, tratar como algo banal, não é para você tratar como algo sem ali fundamento ou importância para você mesmo, muito pelo contrário, deve ser algo que você deve se preocupar e preocupar muito. Como você se preocupa, como você se preocupa com a sua vida, como você se preocupa com a sua família, como você se preocupa, né, com tudo aquilo que está ao seu redor. Né? Eu sempre falo, né, acho que é difícil nós encontrarmos uma pessoa que não trabalha ou nunca trabalhou. Mas muitas vezes a pessoa que trabalha, ela vai trabalhar doente, ela vai trabalhar cansado, ela vai trabalhar, né, sem querer trabalhar, mas vai. E a pessoa não age da mesma forma nas coisas que são de Deus. Eu estou doente, não vou na igreja. Estou cansado, não vou na igreja. Estou cansado, não vou orar. Estou cansado, não vou ler a Bíblia. Né? Não age igual. Né? E o grau de importância, né? Se nós formos olhar a palavra do Senhor, o grau de importância de Deus é muito maior do que qualquer coisa. E Deus nos ensina, né, a lidar com isso da mesma forma, honrar os nossos patrões. Então Deus quer que nós tratemos bem tudo. Então se você honra o seu patrão, que você faz a sua obrigação, é isso mesmo que você tem que fazer, honre a Deus. Honre a Deus que te deu o patrão. Honre a Deus, né? Também com as suas atitudes, com a sua vida, né? Honre a Deus, né? Com aquilo que você tem de mais importante na sua vida, né? É interessante, né? A gente, eu tenho assim uma visão muito, muito forte daquilo que é de Deus, sabe? Tem coisas assim que eu olho. A gente compreende, mas tem coisas assim que, para mim, tem peso equivocado, tem peso errado. Para mim, tem coisa que não deve ser lidada e tratada dessa forma, como eu vou falar aqui agora. Você pode não concordar, mas é aquilo que a Bíblia diz, né? Por exemplo, tem muitas mães que não estão aqui hoje. Tem muitas mães que não vieram hoje ao culto porque vão receber seus filhos, porque vão ali, né, entrar em comunhão, comemorar o Dia das Mães. Está errado. Sabe por que está errado? Primeiro o Senhor, né? Está errado, primeiro a Deus. Aí você fala assim, mas pastor, é um dia só. Eu falei, está errado. Não custa você falar, olha, eu vou para a igreja e vou voltar aqui 11 horas da manhã, e às 11 horas da manhã nós vamos preparar o almoço, nós vamos fazer uma grande festa, nós vamos aqui, né, comemorar, nos alegrar em comunhão, papapá, 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 para a glória de Deus. É, a Rosana fez isso. A Rosana preparou ontem muita coisa. Vamos chegar hoje em casa e ela vai só ali complementar aquilo que tem que ser complementado, para que nós possamos nos alimentar. E quando vier um parente na sua casa, diga assim, né? Eu conheço pessoas que vem parente na casa e a pessoa não vem no culto por causa disso. Fala, não, eu vou chegar às 11 horas. Eu vou chegar às 11 horas, porque eu vou adorar a Deus, porque eu vou servir a Deus. Isso não é um exagero, não, irmãos. Isso não é religiosidade. Isso é algo importante nós termos no nosso coração. Lógico que eventualmente isso não vai acontecer que eu estou falando, e é natural que isso não aconteça, mas tem que ser algo que está no seu coração, tem que ser algo que você luta para isso, tem que ser algo que você, quando pode, faça, porque quem não poderia fazer isso, não pode, mas quem pode, faça, haja desta forma, honre a Deus, para as pessoas verem que o verdadeiro Deus habita em você, que você valoriza aquilo e que você pode sim cobrar daqueles que não estão na presença de Deus, ir na igreja, buscar ao Senhor, falar assim, não, você tem que ir na igreja, aí a pessoa vai falar para você, você não foi na igreja hoje então? Isso é uma coisa que uma vez foram, eu não era convertido, né? Eu era solteiro, morava com a minha mãe e meu pai, e foi uns crentes lá. Eu sempre queria pegar os crentes, né? Eu era louco para pegar os crentes nas pregações deles, né? E aí pregaram ali, e eu lá, né? Da minha. Aí acabou a pregação, tal, aí foram orar. Aí começaram, o pastor começou a conversar comigo, pastor jovem, começou a conversar comigo. Aí eu falei para ele assim: o senhor é dizimista? Né? Aí o pastor falou assim: eu sou, mas quando. Quando eu estou apertado, eu não dou o dízimo, né? Porque Deus, ele entende isso. Aí eu olhei para ele e falei assim, isso é o que eu queria ouvir, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, como assim? Deus mandou ou Deus não mandou dar o dízimo? Como é que você faz, né? De um jeito um dia e de outro jeito no outro dia. É para dar ou não é para dar? É para dar quando tem ou é para dar quando é para dar sempre? É? Ele ficou todo sem graça. Ele ficou todo sem graça, não soube como responder, né? Obviamente não saberia como responder, porque ele falou uma bobagem gigante ali, né? Porque ele não teve sabedoria para lidar com aquela situação, estava agindo errado. Né? Para vocês verem, irmãos, quão importante é nós, sabe, na nossa postura, né, fazermos aquilo que está na Bíblia, para que as pessoas possam ser cobradas por nós mesmos, por você mesmo a ter a mesma atitude, a mesma postura, para ser cobrado por nós mesmos, para as pessoas, né, terem ali esse amor, terem ali esse sentimento verdadeiro para o nosso Deus. Esse sentimento verdadeiro para o nosso Deus. E se Deus nos ama como uma mãe ama, ao ponto de abdicar daquilo que ela mais desejava, como essa mulher que está aqui relatada na Bíblia, né? Se Deus nos ama dessa tal forma, e se Ele nos ama como um pai, e Ele se diz que é o nosso pai, e Ele é mesmo, porque fomos concebidos pela vontade dEle, por ordens dEle, porque a Bíblia diz que não há vida que não tenha sido ordenada por Deus, e também não há vida que Deus não autorize que seja tirada. Somente Deus dá a vida e somente Deus tira a vida. Não tem chance de acontecer de tal, de outra forma. E se nós somos filhos de Deus, nós amamos a Deus como um filho. Se a mãe e um pai tem um amor que não se consegue entender, o filho também tem. O filho também ama o seu pai e a sua mãe de uma forma que não se compreende. É estranho demais essa história, não é? Como isso acontece? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se você é filho, você ama a Deus como pai. E aí fica fácil entender por que Deus quer ser amado acima de todas as coisas. E aí fica fácil você compreender se você é um filho ou se você é nada para Deus. Para Deus não. Se Deus não é nada para você, porque para Deus você é filho dele. Se Deus é nada para você, realmente você não vai conseguir amá-lo. realmente você não vai conseguir sentir esse sentimento que um filho sente pelo seu pai. Realmente você não vai conseguir compreender tudo isso, que toda a humanidade, que todos os filhos de Deus deveriam compreender. E é interessante, irmãos, porque esse sentimento, o amor, né, a Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor é muito grande, o amor é algo maior do que tudo, do que todas as coisas nesse mundo, eu penso, do que todas as coisas que nós vivenciamos aqui, fora Deus, é óbvio que está conosco, mas o amor é algo maior do que qualquer situação, é algo maior que o medo, é algo maior que qualquer sentimento que você tenha, é algo maior que o pavor, é algo maior que tudo, né? É algo maior do que o desejo profundo do seu coração, como era daquela mulher. Aquela mulher falou: não, leva o filho. Leva o filho, não mata o filho, leva, eu abro mão dele, leva ele. A mãe de Moisés, o que a mãe de Moisés fez, irmãos? A mãe de Moisés ia matar o filho dela. O que ela fez? Pôs num barquinho lá, numa cestinha lá, né? E deu para a filha de Faraó. A filha de Faraó encontrou e ali ela cuidou. E ela sutilmente pôde cuidar do seu filho, né? Ela usou de uma estratégia extremamente sábia, né? Ela colocou o filho numa cestinha, chegou até a mulher de Faraó e depois ela se ofereceu para cuidar do filho, né? Para cuidar do filho adotado, da filha do Faraó, que era, na verdade, o seu filho Moisés. Olha quantas coisas acontecem por causa do amor. E você, como filho, deve ter esse amor. E é interessante porque Jesus, o apóstolo João, no Evangelho de João, né, o apóstolo João, ele mostrou ali no primeiro capítulo algo muito importante para nós, para diversificar, né, para classificar de forma diferente essa questão de filho. Ele separou a criação da paternidade de Deus. Quando ele disse assim, né? Que todos aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. É interessante essa passagem, porque ali ele separou a criatura do filho. Todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor, foi-lhes dado o direito, o poder de serem chamados de filhos de Deus. Antes éramos criaturas, criação de Deus. Depois nos tornamos verdadeiramente filhos. Porque aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem que abrir mão de muitas coisas. E não é abrir mão de coisas boas, não. Aquele que recebe Jesus, ele não abre mão de coisas boas, ele abre mão das porcarias, do pecado. Ele abre mão dos sentimentos ruins, ele abre mão da incredulidade para seguir a Jesus. Né? Ou seja, ele abre mão das porcarias, das coisas ruins, ele abre mão de servir ao diabo para verdadeiramente seguir a Cristo, para verdadeiramente seguir ao Senhor e se transformar em filho. Então, ter direito à herança de filho, ter direito a tudo aquilo que Deus prometeu como pai, ter direito a tudo aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas como pai, ter a proteção, ter a guarda, a orientação, ter ali os caminhos sendo aplanados, somos conduzidos pelo Senhor. Esse é o direito de filho. De filhos de Deus. O problema é que tem muitas pessoas querendo ser a criatura, né? E achando que abrir mão do mal é abrir mão do bem. Irmãos, olha o mundo. Faça uma avaliação do que é o mundo hoje. Faça uma avaliação do que é o mundo e veja se as pessoas que vivem no mundo hoje tivessem Deus no seu coração, se o mundo não seria diferente. É só você pensar um pouco, é só você raciocinar um pouco, olhe para o mundo e faça uma analogia. Se as pessoas que vivem no mundo tivessem Deus no coração, se o mundo seria como está hoje? O mundo está do jeito que está hoje porque se afastaram de Deus, porque não receberam o Senhor como seu Senhor e Salvador e não são conduzidos pelo seu Senhor, não são conduzidos por Deus, são conduzidos pelas coisas das trevas. Quem tem Deus no coração poderia matar alguém? Quem tem Deus no coração poderia roubar alguém? Quem tem Deus no coração poderia estuprar alguém? Estuprar alguém? Quem tem Deus no coração poderia desejar o mal para o seu irmão? Quem tem Deus no coração poderia fazer algo de ruim para o seu irmão que está ao seu lado? Quem tem Deus no coração não faria nada disso? Então o que está faltando no mundo é Deus. E as pessoas não conseguem raciocinar, porque estão cegos no seu entendimento, porque Satanás cegou o entendimento. E, portanto, estão distantes de Deus. E de braços dados com o diabo. Vamos compreender e entender e agir para que a nossa vida seja diferente, para que a sua família seja diferente, para que seus parentes sejam diferentes e, quem sabe, um pedacinho do mundo que está ao seu redor seja diferente. Porque é possível. Você tem que ser diferente. Você tem que ser filho de Deus. A sua família tem que ser diferente. Porque você é filho de Deus. Tudo que está ao seu redor tem que ser diferente. Porque você é filho de Deus. E o filho se parece com o pai, né? O filho se parece com o pai. Tem que ser assim, a sua vida e a sua história, para a glória do santo nome do Senhor. Nós vamos orar agora, irmãos. Eu queria que avisassem as crianças já. Vão se apresentar aqui para o Dia das Mães, em homenagem ao Dia das Mães, né? Eu queria que você agora colocasse a sua vida espiritual na presença do Senhor. Você deve amar a Deus, porque o amor que Ele tem por você é o amor que um pai tem, que um pai deseja para o seu filho, aliás, que o pai entrega para o seu filho, uma mãe entrega para o seu filho. Essa passagem bíblica que nós ministramos aqui demonstra claramente aquilo que é uma mãe. A postura de uma mãe e aquilo que uma mãe faz por um filho. E você tem que fazer muito mais do que esse exemplo aqui. Você tem que ensinar os caminhos do Senhor ao seu filho. Mamãe, você tem que ensinar o seu filho a ser um servo, uma serva de Deus, a amar ao seu Deus, a amar o seu Deus, porque o amor é o vínculo da perfeição. E aí, seu filho e sua filha não serão assassinos, drogados, viciados, bandidos. Seus filhos, né, não serão corruptos. Porque a gente hoje, irmãos amados, a gente olha assim, eu falei assim, não pode ser assassino, não pode ser ladrão. E as pessoas se esquecem que roubam, né? Roubar um lápis é ser ladrão do mesmo jeito. Ser corrupto é algo abominável a Deus. A Bíblia diz que aquele que é corrupto, a corrupção é abominação ao Senhor. E hoje é tão normal você corromper e ser corrompido. O jetão normal, você dá suborno ao guarda, suborno à pessoa que instala o telefone, suborno à pessoa que faz isso, você suborna o entregador de lixo, quem recolhe o lixo, entregador não, quem recolhe o lixo, você suborna, você faz assim, coisas terríveis, você não está percebendo o que está fazendo. Não podemos fazer aquilo que é de Deus de forma parcial. Que vem maldição sobre a sua vida. Que você deseje isso. Que você deseje isso para você e para a sua família, para que haja paz, alegria, refrigério, e você seja, conforme nós falamos aqui, como um imã que atrai pessoas, para que você possa falar desse Deus maravilhoso e do amor de Cristo. Fique de pé, vamos orar.